conhecimento difundido pelo conjunto da sociedade se torna uma questão vital no jogo da competição ideológica e política internacional. Então, por isso, não é uma questão meramente dentro da escola. É uma questão que está no bojo dos confrontos sociais. E nós vemos como confrontos ideológicos. São posições a respeito do conhecimento humano, do conhecimento científico, e, portanto, o conhecimento que a escola trabalha. E nós, como professores, trabalhamos exatamente dentro desse conflito, como atores, como personagens, ou como ideólogos dentro desse conflito. Por isso, o currículo para nós é um tema de extrema significação para nossos debates sociais, políticos e não só escolares. Né? A escola está ligada com a sociedade. Tendo isso como presente, a questão é: como é que os sistemas de ensino que foram reformados, dada que haja uma grande competição internacional, né, para ver o desenvolvimento econômico, para ampliar o poder ideológico, político, alcançar a hegemonia do conhecimento, dentro desse grande debate ideológico, ele repercute, então, dentro dos sistemas de ensino. Dos sistemas de ensino, como estão organizados. E os estados têm que organizar os sistemas de ensino para difundir o conhecimento e organizar, então, a sociedade para fazer valer os seus interesses, fomentar o desenvolvimento econômico, social, cultural da nação. Nesse sentido, há uma discussão que foi tomada pelo conjunto de países e que vai produzir uma proposta curricular. Ela pode ser discutida por nós, vai merecer alguma discussão de nossa parte. Então, vou expor em parte qual é a proposta que estou chamando aqui um paradigma curricular, tendo como referência a União Europeia. Então, a Graça, que está aqui, a professora Graça, pode ser uma interlocutora e discutir, contestar se nossas ideias
estão a professora Clara,
ela pode, então, dar aqui sua posição, porque é uma personagem histórica dentro da Europa e pode contestar tudo que eu disser aqui. Eu estou chamando um paradigma curricular, usando o termo paradigma num sentido bem geral, como nós discutimos de epistemologia. Tem um sentido mais técnico que nós usamos aqui, um sentido mais de ter uma concepção, alguns pressupostos, e, portanto, ter uma proposta efetiva de assunto. Agora, como eu sou iniciante nessa matéria tecnológica, preciso do apoio. Qual a grande questão que parte dentro da escola? Que conhecimento nós vamos fazer? Vamos desenvolver? Então, o que é básico? Serve para todos. O que nós vamos ensinar? Geografia, que é básico, matemática, história, canto, até o currículo. Mas nós vamos dizer, o que é básico? Então, a grande questão é, nós podemos criar conjunto que seja fundamental de conhecimentos, aí, competências para educação básica. Nós chamamos básica, então, estou chamando básica, na Europa eu posso chamar obrigatória, porque a extensão da educação obrigatória é mais ampla lá na Europa. Né? O nome é obrigatória para nós está ainda na educação fundamental, né? Obrigatória na Europa é mais longa e nós estamos discutindo para estender a educação obrigatória, né, até os 14 anos. Não sei se esperem vocês os 14 anos. Né? A obrigatória para nós tem um sentido diferente do que na Europa. Então, a grande questão é como é que nós podemos criar esse conjunto e é uma preocupação de toda a Europa, porque fazer, tendo uma União Europeia, tentando organizar de forma comum o conhecimento escolar, a possibilidade de trabalho comum, tem que saber, bom, o que é comum para nós, seja para nossos sistemas de ensino. E esta foi, então, uma grande preocupação desses últimos 10, 15 anos, discussão desde aí, ó. Nós vamos ver algumas etapas que nos mostram isso. O paradigma que eu estou chamando é o paradigma calcado no que a gente chama hoje competências. Já é uma questão bastante complicada quando chamamos de competências. Alguns chamam, então, o texto competência-chave, competências básicas, o texto português chama competências essenciais, outros chamam fundamentais, o que não me interessa aqui. Os que não sabem muito mais de competências básicas ou competências-chave. Quais são as competências fundamentais que o sistema de ensino deveria desenvolver? Mas essa questão já vem de tempo antecedente. Nos anos 70 até os anos 90, a questão que se discutia era para esses programas da Unesco em relação à educação de adultos, se perguntava, mas quais são as necessidades educacionais básicas, né? O NEBA. Necessidades educacionais básicas. E nós temos que a escola tem que atender. Para um adulto que é trabalhador, é pai de família, é político, ele já está no conjunto da vida, no fronte das atividades sociais, o que é básico para ele? Isso é boa, é um analfabeto, que está sendo alfabetizado, é só ler, escrever. Não, você tem que saber cuidar da sua família, da saúde da criança. Há um conjunto de elementos não estruturados em disciplinas que ele precisa saber. Então, em parte, essa questão das necessidades educacionais básicas vem de outro horizonte, do lado da educação de adultos. Vem também de uma tendência cada vez mais forte no desenvolvimento do trabalho. Houve uma discussão em torno do trabalho na sociedade capitalista, então é preciso que o indivíduo tenha qualificações com aqueles credenciais escolares para fazer alguma coisa. Depois esse termo parece ficar muito ambíguo, então a noção mais de competência começa a ganhar outros foros, de competência como a disposição, uma capacidade de usar os conhecimentos. Então vem uma outra visão para discutir essa noção de competência. Que é então o termo que vem do mercado de trabalho, e que suscitou um grande debate, discussões, se não estaria a gente traduzindo para a escola uma questão que é exatamente a exigência de organização de um tipo de trabalho para que o indivíduo responda da melhor forma possível às exigências do capital. Então, é uma discussão que está no período presente. E às vezes reflui dentro das nossas discussões de forma de usar a competência. Não estou querendo impor à escola o modelo do mercado de trabalho. É uma questão que pode ser discussão. As necessidades educacionais básicas foram questões que foram assumidas, se vocês estão lembrados, do programa Educação para Todos, nos anos 90, nos anos 100. É um programa que visava, discutia, atender as necessidades educacionais básicas, e aí a noção que a educação já servia, não só era escolar, as necessidades também são necessidades para viver, necessidade de continuar a aprender. Então surgem outras questões quando se fala de necessidades educacionais básicas, não só as escolares, entendendo outros estágios e momentos da vida que a pessoa possa aprender. Também não só mais de educação permanente, educação ao longo da vida, porque nós somos alunos durante um tempo, somos professores em outro tempo, podemos ser pais de mãe de família em outro momento e continuamos querendo aprender as coisas suficientes para vários momentos e situações da vida. A educação tem um caráter não só escolar, mas também da escola. E essa noção foi progressivamente discutida pelo Unesco, PNUD, Banco Mundial, que assumiu, né? E, de certo modo, definitivamente para nós, a educação básica está mantendo que veio como uma exigência dos acordos do Banco Mundial. Para nós, básicos, é então, quando nós discutimos assim, sistemas de ensino, o que nós podemos ver? Podemos constatar que existe uma certa feminilidade, feminilidade, especialmente no centro. Quero dizer, tem anos, tem progressão, tem modernização, tem... Então, quase todos os países, a gente vê que o sistema de ensino tem muitas coisas similares. Parece que são todos iguais, mas eles têm muitas diferenças. Então, queremos ver lá. Existem algumas tendências a uma homogeneização do sistema de ensino. Com a globalização, ela se torna uma questão muito, muito mais presente, uma certa homogeneização. Sistemas de ensino serem relativamente semelhantes. E vai haver uma influência muito grande de alguns organismos internacionais. Começam a discutir, veicular informações, nós vamos falar aqui particularmente da rede EURIDIC na Europa, que é uma rede que toma todas as informações do sistema de ensino e de todos os países, são 30 países, são de muitos países, e ele veicula os taxas de avanço, de sucesso, insucesso, porcentagem, quantidade de alunos, e todas as informações oficiais que os países têm, são postas nessa rede e se comunicam entre si. Então a rede tem um papel de discutir, de pôr em discussão os sistemas de ensino, a sua história, o seu currículo, a sua organização, os seus investimentos. É possível ver, ter um certo panorama, através de uma rede de informações que são veiculadas sistematicamente e são permanentemente atualizadas. Então, eu faço uma referência para a gente ver isso aí. E é difundido, então, por esse sistema Eurostat, estatística, né, da Europa e a rede Unidos, que podem entrar e ver essas informações através dessa rede informativa. Eu usei muito o IDC para pegar dados, informações, para saber o que aconteceu na Europa. Eu peguei muito por documentos que eu tirei. Embora tivesse sido popular, eu não fui lá para isso. Eu fiz desde aqui que eu ia lá. E aí, dentro desse projeto, surgiram muitos indicadores de comparação entre sistemas. Sistemas começam a se comparar. Posso ver o que ocorre tanto em Portugal, quanto em ver o que ocorre lá em Liechtenstein, na Grécia, na Turquia, em todos os países da Europa, e mais alguns ainda que ingressaram nesse projeto. Eu posso ver, primeiro, o que eles estão entendendo com o currículo, como é que é o currículo, qual é a porcentagem de sucesso. Então há uma difusão. Eu posso comparar, né, os termos então, de comparação que começam a ser exigidos. Como é que eu posso comparar os diversos sistemas de ensino? Eu posso dizer, não, o meu é o melhor. Não, é o meu que é melhor. Não é? O suíço que achava que era dele era o mais importante. Depois o francês achou, não, o nosso é republicano. Cada um pode dizer que o meu é mais importante. Mas quais são os indicadores que nós vamos tomar para comparar esse sistema? Então, vem alguns modelos de avaliação de sistemas. Então, a ideia é tomar que, pelo resultado, a avaliação de sistemas, pelo resultado que ele aparece. Não pela forma que está organizando, ou pelo que eles dizem, mas pelo resultado que eles estão apresentando. Quantas pessoas entraram, quantas saíram, quantas formaram, o nível de grau de escolaridade, e aí vem também um sistema de avaliação, não só do sistema, mas dos alunos. Eu vou tomar pelo resultado obtido pelos alunos. E vou criar um sistema de avaliação dos alunos que me permita avaliar o sistema. A minha ideia é de criar, então, algum sistema de classificação por indicadores de sucesso. Que é o PIR, que vocês devem conhecer. É o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Assim, na inglês, o PIR, International Student Achievement. Quer dizer, nossa língua civilizada é o Programa de Avaliação de Alunos. E ele vai ser, então, um dos elementos de avaliação do sistema de ensino. E isso dá uma, muito, esse nível de competência.